Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Valor Literal. Estamos aqui começando a segunda temporada. E hoje nós temos a Bia para falar para a gente sobre o livro Mensagens aos Jovens, o Rômulo, a gente divulgou o Pastor Campitelli, mas a gente arrumou um pseudo Pastor Campitelli, ele teve algum problema, não pôde participar com a gente, Natan e Elisama nos comentários e conversando com vocês. Então, vamos lá. Natan?
Bom, gente...
Desculpa, gente, eu esqueci de orar.
Eu fiquei aqui pensando.
Eu fiquei tão empolgada que eu esqueci.
Vamos orar, irmã.
Vamos orar, amém. Então. Rômulo, pode orar pra gente, por favor?
Vamos orar, então. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui para realizarmos mais um programa Valor Literal. Agora a nossa segunda temporada, Pai. Começamos com esse livro fantástico, que é o Mensagens aos Jovens. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar nesta programação, que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Bom, gente, mais um Valor Literal, né? E como o Romeu falou, hoje é o livro A Mensagem aos Jovens, cuja autora é Ellen White. E quem foi Ellen White, né? Bom, Ellen White, ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827 e morreu em 16 de julho de 1915. Ela é considerada uma das maiores escritoras dos Estados Unidos. Escreveu mais de 150 títulos em inglês, só que a gente só tem 90 traduzidos para a nossa língua, né, o português. Muitos livros dela eram relacionados a assuntos de hoje, né, como os conselhos para a igreja, para namorados, para nossa mente, caráter, personalidade, para jovens, essas coisas. Também incluía, obviamente, coisas de religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecias, entre muitas coisas. E, bom, para os adventistas também, nós adventistas cremos que Ellen White não foi apenas uma escritora talentosa, né? Mas em si uma escritora inspirada por Deus. Cuja ela escreveu várias mensagens, assim como a mensagem que vamos ler hoje, que a Bia vai apresentar para nós hoje. Mensagens para um certo público e que foram inspiradas por Deus, assim. Então, bom, gente, esse foi um breve resumo de Ellen White e espero que gostem.
Então, o nosso sorteio dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Ele vai acontecer lá no Instagram. Vão ter duas perguntas no jovens.brasília. Então, tem que entrar no Instagram, responder as duas perguntas. Quem acertar as duas perguntas vai estar participando do nosso sorteio. Bia, então pode contar pra gente um pouco do livro?
Bom, quando a Larissa falou que livro que era, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu falei assim, cara, foi um dos primeiros livros que eu li na minha caminhada adventista, né? Eu não vim de berço adventista, como muitas pessoas, eu vim de outra denominação para a Igreja Adventista e foi um dos primeiros livros que eu li. E eu ficava, assim, muito impactada, muito impressionada, que eu falava assim, gente, outras igrejas precisam ter contato com isso, os outros jovens precisam ter contato com esse livro, né? E ele vem falando de tudo. Como o Natan falou, ele falou assim, ele vem falando sobre relacionamento, sobre as coisas que... Não só relacionamento de namorados, essas coisas, mas relacionamento entre amigos, família, né? E ela vem falando uma mensagem direta para os jovens, né? É uma mensagem, assim, realmente, é uma mensagem aos jovens, né? Aquilo que nasceu do coração de Deus para a nossa juventude. E aí, ela... vem trazendo coisa a respeito de vestimenta, e para quem é uma pessoa que gosta de literatura, como eu, que meu curso é mais voltado para literatura, né, ela traz falando sobre essas coisas, né, sim, a respeito de como a gente deixa a nossa mente se guiar pelas coisas que a gente vai vendo pelo mundo, né, como filmes, novelas, livros, música, dança e N coisas, mas uma das partes que mais me impactaram nesse livro foi a respeito do caráter, porque foi ali que eu aprendi que para eu ir para o céu, meu caráter precisava ser transformado, né? Eu precisava ter uma nova atitude, ter uma nova vida com Deus, né? E aí, nos primeiros grandes capítulos do livro, ela vem batendo muito nessa tecla, né? A respeito de nossa intimidade com Deus, de como deve ser a nossa vida, né? Fala também um pouquinho a respeito da nossa caminhada com as pessoas que não são, né, cristãs, e como isso influencia grandemente na nossa vida, né, espiritual. Então, assim, é um livro, assim, muito importante. Eu acho que todo mundo tem que ler. Quem ainda não leu, leia. É um livro, assim, para a sua vida espiritual mesmo, sabe? Se tem gente aqui na nossa live que não é adventista do sétimo dia, vale a pena você dedicar umas boas horas do seu dia lendo esse livro, né? É importante para a sua formação como cristã, para a sua vida como morador do céu. A gente precisa aprender as coisas de como a gente deve se portar aqui na Terra para a gente morar com o nosso Pai lá no céu, né? E o livro vem falando muito a respeito disso. Então, ele, além de dar crescimento para a gente, aqui na Terra, a gente vai aprendendo a como lidar no céu. E ela cita pessoas incríveis da Bíblia, né? Ela cita Daniel, ela cita Josué, ela cita Moisés, né? Grandes homens da Bíblia que estavam em terras estrangeiras, né? Assim como nós, né? Somos estrangeiros aqui nessa terra, mas embaixadores de Cristo. Pessoas que não deixaram a bola murchar enquanto estava fora do nosso campo, né? Fora de casa. Eles hastearam a bandeira do cristianismo mesmo, hastearam a bandeira de Cristo, né? E mostrava para as pessoas quem eles eram, né? A quem eles serviam. E ela coloca eles como nosso exemplo, né? Além de Cristo, óbvio, né? Mas ela fala como deve ser a nossa vida como cristã, usando eles como exemplo, né? E aí ela vem abordando essas partes que eu falei anteriormente, né? Alimentação, a nossa vida escolar também, né? Nosso ensino, nossos estudos seculares, que devem estar juntos com o nosso ensino cristão, né? Que um sem o outro, né? Não acrescenta nada na nossa vida, né? E ela usa esses personagens como grandes exemplos para a nossa vida. E é de uma maneira muito, muito boa, sabe? Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham contato com esse livro, eles aprendam um pouco mais a respeito disso, né? Como eu falei anteriormente, não é só para como a gente deve andar aqui na Terra, mas ele vai refletir na nossa vida no céu. E é como a Ellen White mesmo fala, né? Os livros dela são só uns pequenos guia, né? A luz menor, mas é uma luz menor que ajuda muito a gente aqui a enfrentar nossas batalhas, nossas guerras aqui no dia a dia. Seu áudio está mutado para mim, Lara.
Romeu?
Opa! Estava aqui prestando atenção no que a Bia falou a respeito do livro e pensando em quando eu li o Mensagens aos Jovens. Eu me recordo que eu li esse livro em coisa assim de uns 3-4 dias, sabe? Era um período chuvoso lá em Uruaçu e eu comecei a ler o livro no sábado. Eu fiquei a tarde inteira lendo esse livro, entrei pela noite, no outro dia, o domingo inteiro, e era período de férias, acho que dezembro, janeiro, a época que chove bastante, né? E aí fui bastante inspirado e me animei bastante por tudo que esse livro fala. Nosso objetivo aqui não é a gente falar a respeito do conteúdo do livro em si, né? Tipo assim, tal capítulo fala isso, tal fala aquilo, como a gente faz em outros programas, por exemplo, na Hora 7 a gente comenta um pouco mais assim a respeito do livro em si. Mas mais nesse sentido da experiência, né? Da experiência de leitura. E a Bia já falou um pouco aí da experiência dela, desse aspecto transformador, né? De um ponto de vista assim muito pessoal, né? Muito dela, assim, da experiência que ela teve. Eu já passei essa parte minha mais pessoal, mas eu queria entrar no âmbito assim mais do aspecto do Ministério Jovem, né? Já falando já do conteúdo nosso de hoje, eu estou aqui com o livro, olha aqui, ó. Esse aqui é o livro que vai ser de quem levar o sorteio hoje, né? Coloquei aqui o comentário, é entrar lá no Instagram, responder lá as duas perguntas que estão lá. Fácil demais, pergunta é só pro forma, só para a gente montar uma lista para o sorteio, né? Que está muito fácil. E aí você também vai poder ter o seu. E qual é o valor de você ter um livro desse daqui, você ler um livro desse daqui, né? No contexto do Ministério Jovem, é um aspecto da nossa formação como líderes de jovens, isso é muito importante. É, mas não é mais para os líderes, né? Não é, desculpa, não é mais para os jovens, para o jovem em si receber conselhos para a sua vida e tal. É, mas também para quem lidera jovens, para quem trabalha com jovens e com adolescentes e tal. Esse livro ele é muito bom, ele é maravilhoso para você fortalecer a sua liderança, né? Para você aprender mais sobre como lidar com jovens, que espécie de mensagem passar para os seus jovens, né? E para quem não é jovem, eu já tenho mais de 40, 50, 60, esse livro não serve mais para mim, não. Serve, porque essa inspiração também aborda, como a Bia mencionou, os relacionamentos, a vida devocional, vários aspectos da vida nos quais nós podemos nos desenvolver, né? Nos quais nós podemos aprender coisas muito importantes. E quando a gente olha para esse tipo de coisa, quando a gente pensa a respeito de livros que são transformadores para nós, o Mensagens aos Jovens ele é tipo um divisor de águas. A partir do momento que você lê esse livro, que você tem acesso a esse conteúdo, você entende muita coisa na sua vida que vai poder fazer você ter uma visão diferente para tudo que você faz, para tudo que você vive, né? E nesse sentido, como líder de jovens, como diretor de Ministério Jovem na igreja, trabalhando também com outros líderes de jovens e outras igrejas na região, na associação e tal, e já tendo conhecido várias pessoas dessa área, eu queria reforçar o valor desse livro para que você possa fazer dele um livro presente na sua vida, né? Ter o livro, ler e estudar, comparar partes e tal, analisar com outros livros, né? Com partes da Bíblia e tal. Esse livro ele custa pouco mais de 3 notas de R$10. Então, é um combo do McDonald's, né? Mais ou menos. É um livro muito barato, é um investimento valioso na sua vida espiritual. E eu digo mais, em habilidades, agora eu quero entrar num terceiro campo, né? Eu falei do campo pessoal, do campo eclesiástico, né? De ministério jovem e tal, do valor que tem para quem quer se desenvolver na área de liderança jovem. Mas esse livro transborda para fora das linhas da igreja. Esse livro vai te ajudar a ter habilidades emocionais, aprender sobre aspectos de relacionamento com as pessoas, né? Aprender sobre aspectos de caráter, de fidelidade, né? De fidelidade a Deus, de formação espiritual, que vão fazer de você uma pessoa diferenciada em âmbitos fora do mundo da igreja, né? Por exemplo, se você é um estudante universitário, né? Você tem nesse livro valores que vão ser importantes para a sua formação universitária, na sua vida acadêmica, né? Quem sabe você lida em pesquisa, na sua vida profissional. Tudo isso envolve conceitos éticos, valores que assim, estão meio raros hoje, né? E que são diferenciais para as pessoas que os têm. Outro valor importante, o aspecto da solidariedade, né? O aspecto da iniciativa pelas pessoas menos favorecidas, o aspecto de você se envolver em causas que possam beneficiar outras pessoas, o aspecto do valor das coisas, né? Tem um capítulo aí que precisa ser muito bem contextualizado para os dias de hoje, mas que nos ensina a entender assim, o valor das coisas em que você coloca o seu dinheiro, né? Então, até aspecto de finanças você vai encontrar no Mensagens aos Jovens, né? Aspectos que hoje são tão problemáticos para as pessoas, como assim, o domínio pelo consumismo, né? Hoje em dia, esse aspecto do consumismo ele domina muito as pessoas, o aspecto da família, né? É muita coisa. Estou até extrapolando aqui o meu tempo e o conteúdo que eu havia pensado em falar, mas eu queria fechar aqui essa parte reforçando o valor do Mensagens aos Jovens. Seja essa nova versão aqui, né, esse amarelinho que alguém vai ganhar hoje, seja alguma versão mais antiga, não importa, não tem problema. É muito importante ler esse livro. É, já tem um comentário aqui, né? O Lauro falando aqui que está lendo, está gostando, muito bom. Daqui a pouco a Elisama vai falar dos comentários aí, já estou atropelando a parte dela, mas quero concluir aqui dizendo para vocês: você ainda não leu Mensagens aos Jovens, você precisa ler, e você não vai ser mais o mesmo depois que você ler esse livro. Larissa.
Então, gente, agora vamos para as perguntas. Elisama, e aí, tem perguntas?
Temos, sim, temos bastante perguntas aqui, mas eu vou frisar umas mais importantes. Essa pergunta aqui vai para a Bia, né? Mas o Homer também pode responder, vai que ele também saiba, né? Já que esse livro ele foi escrito, né? O Mensagem aos Jovens foi escrito em no século XIX, ele ainda tem algum valor hoje para a nossa juventude, já que, né, foi escrito em um século passado, com características diferentes, momentos diferentes, né? E cultura meio diferente, né?
Para você ver como que são as coisas de Deus, né? Porque, assim, se não fosse realmente uma coisa voltada de Deus, eu acho que ele não valeria nada nos dias de hoje. Seria uma coisa muito voltada para o século XIX, mas não. Ele é totalmente atemporal. Ele serve muito para a nossa vida de hoje em dia. Nossa, ele influenciou muito a minha vida de como estudante universitária, né? Como que deveria ser a minha conduta como cristã e na universidade, no âmbito do... Não só da universidade, mas dentro de casa também, né? Ele não vai pegar só isso, ele vai falar também de como deve ser a sua conduta dentro de casa. Então, assim, é um livro que ultrapassa, né, o tempo em que ele foi escrito. Ele vem pra gente hoje, né? Assim, ele tá em todo... Acho que e vai servir daqui uns anos, acho, não, vai servir para mais pessoas, para mais, assim, até a volta de Jesus, ele vai estar aí, assim, ainda por cima, assim, do que a gente precisa para nossa vida.
Bom, eu quero concordar muito com isso. E se a gente for dizer assim, um livro escrito no século XIX não serve para o século XXI, a gente tem que riscar a Bíblia também, né? Porque a Bíblia é mais antiga ainda. E tem valores que são praticamente assim, contemporâneos e até além do tempo que a gente vive hoje, né? E o Mensagem aos Jovens é isso daí mesmo. É um livro muito atual e que atende realmente a realidade que a gente vive hoje, né? E traz valores que precisam ser resgatados, né? Isso também é uma coisa muito importante. Essa atemporalidade do livro se demonstra por esse ponto que muitas vezes a gente se esquece dessas raízes, né? Dessas bases nossas, e o livro chama atenção justamente para isso.
Certinho, então. E aí, como o próprio nome já fala, né? Mensagem aos Jovens. Teve uma jovem aqui chamada Paula, ela tem 14 anos. Ela perguntou se esse livro também serviria somente para os jovens, ou ela, como adolescente, ela poderia ler?
E aí, quem responde? Deve ler, Paula, porque quando eu comecei a ler, eu falei assim, gente, se eu tivesse lido isso enquanto eu era adolescente, eu acho que eu seria uma outra pessoa, né? Deus tem os planos, os passos dele, mas deve ler, sim. Ele é muito importante para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento como pessoa, né? Não, é quase que assim, obrigatório, né? Você ter que ler esse livro assim para a sua vida espiritual.
É só reforçar, né? A Bia já deu a resposta completa, mas eu queria dar o meu testemunho. Eu li esse livro, acho que eu tinha 15, 16 anos, sei lá. E assim, mexeu comigo, né? Com 20 anos eu fui fazer teologia, com 24 eu era pastor. Fui pastor durante 8 anos, fui líder de jovens, trabalhei com muitos jovens em vários lugares do Brasil. Então, assim, é um livro transformador e você colocou ele aí como praticamente obrigatório, né, para quem está jovenzinho, Bia, e para a galera que está se preparando para a liderança de jovens, ele é obrigatório, a galera tem que ler.
É obrigatório.
Vale a pena ler, é showzinho, demais.
É verdade.
Eu tenho um comentário aqui, já que o Romeu está falando que é tão importante, uhum. A gente não pode esquecer que, por mais que o Romeu tenha falado que é um lanche do McDonald's, ele também está disponível naquele aplicativo, esse aqui. Ele está de graça. Então, qualquer um que quiser vir aqui, baixar o livro e ler, ele está aqui. Tem no site também, eu vou colocar o site nos comentários. Então, mesmo que você não tenha R$30, mas que você queira melhorar seu caminhado espiritual, que você queira mudar, eu vou colocar o link para você também ler o livro.
Boa. Tem gente que lê o livro só de papel e tal, né, galera aí mais veterana, mas tem uma galera mais nova aí que encara, lê um PDF, lê no Kindle, lê no computador, no celular, show de bola. PDF de Ellen White tem de todos os livros, excelente, bem lembrado.
E aqui, tendo mais uma pergunta relacionada a essa, né, antiguidade do livro, né, ser antigo, mas o conflito de gerações seria amenizado se as pessoas lessem esse livro? Esse conflito entre jovens, idosos, vou chamar de idosos, mas os adultos, crianças, assim, o que é que vocês me respondem?
Posso atacar isso aí, Bia?
Pode.
E que é o conflito de gerações, aquela coisa que a gente vê muito na igreja, né? De que os jovens querem aquelas coisas inovadoras, e aí os mais velhos ficam grilados e tal, né? E aí, às vezes, os mais velhos querem umas coisas mais antigas, e aí os jovens já não curtem e tal. Mensagens aos jovens me parece ser aquele filtro catalisador ali que pode estar no meio para ajudar um pouco nessa guerra, né? Fazer os mais velhos se lembrarem que um dia eles também foram jovens, né? E também meio que quebraram barreiras aí, inovaram, e a igreja chegou até hoje pelo trabalho deles. E fazer os mais jovens também entenderem que a galera mais velha tem o seu valor, tem experiência para compartilhar, nos ajuda a entendermos melhor as coisas de Deus e podem nos ajudar também na nossa caminhada cristã. Eu acho que a gente ter essa visão da atemporalidade da mensagem, né, que é o que já foi falado aqui também, vai ajudar para que as gerações estejam mais unidas e não conflituosas. E você, Bia, o que você acha?
Eu acho que coloca eles, assim, no nível, né, de igualdade, né? A gente tem que entender, é exatamente o que você falou, né, Romy? Tem que entender que os que são mais velhos hoje já foram jovens, e os que são jovens vão ser mais velhos depois, né? Então, é andar juntos, né, gente? Vamos caminhar juntos, a gente quer ir para o mesmo lugar, né? Então, assim, ajuda sim, ajuda muito. Porque ele vai, como eu disse antes, né, ele tá formando você, ele vai te formar, né, a Paula, ela falou que tinha 14 anos, né, Elisama, se eu não estou enganada, então, assim, ela vai começar a se formar, né, e quando ela estiver mais velha, ela vai poder, assim, como o Romeu falou, quem tá fazendo, preparando para ser líder jovem, ele já vai ter uma experiência, assim, lá em cima, então, assim, é colocar todos num nível de igualdade mesmo, sabe? Não ter mais essas coisas assim de que essas briguinhas, né, essas coisas que tem esses conflitos. Então ele assim é muito importante para isso mesmo.
Certinho, responderam bem. Parabéns, gente. E aí eu quero, né, perguntar para vocês, porque vocês falaram, né, que o livro ele traz bastante coisa para nossa vida prática, né? Mas como que ela pode alterar na nossa cosmovisão? Como que ele pode alterar nossa vida espiritual, assim? Porque vocês falaram que tem conselhos relacionados ao relacionamento, né? Relacionado a finanças, vários outros tipos, mas eu queria mais essa parte espiritual.
A primeira coisa que ele traz, nos primeiros capítulos do livro, eu acho que até o capítulo 59, se eu não estou... Não, até além do 59, se eu não estou me equivocada. Ele vai falar o quê? Da sua caminhada com Deus. Ele vai bater muito nessa tecla da sua caminhada com Deus. Porque tudo que a gente faz nessa terra, ela tem que refletir na nossa vida mais lá na frente. A gente está aqui e ela traz uma coisa muito importante, né? Ela vem falando que a gente fica subindo as escadas até o rumo ao céu, né? Subindo o degrau. Então, a cada degrau que a gente sobe, a gente se aproxima mais de Deus. Deus está iluminando essa escada com os raios dele, né? E tem uma parte assim, eu sei que não é igual ao valor literal, mas eu acho, ou igual ao Hora 7, mas eu tenho muito que falar dessa parte. Ellen White fala assim que a pior coisa que ela poderia ver na vida dela seriam os filhos sendo cooperadores com que as pessoas desviassem do caminho, né? Que os filhos dela cooperassem com Satanás nas artimanhas dele, né? Então, isso, o livro vai trazer muitas coisas, muitos paralelos para a nossa vida espiritual. Então, assim, todo tempo ele vai falar o quê? Da nossa intimidade com Deus, que a gente precisa orar, né? Ele fala que se nós não oramos, se nós não lemos a Bíblia, se nós não fazemos nossa parte como cristão, nós estamos nos adequando às pessoas, aos incrédulos, né? Então, ele vai construir a sua vida, né, espiritual. E acho que esse é um dos valores, assim, mais, assim, importantes do livro, né? É que ele vai te formar o seu caráter como cristão, né? Como você deve caminhar para ir para o céu. Então, assim, É um livro que ele vai mexer muito com as suas bases cristãs, né? Com as suas estruturas. Óbvio, se você deixar que o Espírito Santo te transforme, né? Se você não lê o livro só por ler ou então para criticar. Se você deixar o Espírito Santo agir e ele mostrar aquilo que ele quer falar, o livro vai transformar, sim, a sua vida, a sua caminhada como servo de Deus, né?
Muito bom. Eu ficava imaginando, assim, aqueles jovens do século XIX, né? E a galera que já passou essa geração, vieram outros e outros, e alguns jovens até que eram velhinhos na minha igreja e tinham lido esse mesmo livro anos atrás, e essa mensagem chega até a gente, né? Eu acho que essa mudança da cosmovisão, que a Elisama mencionou, né? Da nossa estrutura espiritual, ela se demonstra de uma maneira muito clara quando você percebe, ao você comparar esse ideal espiritual com aquilo que muitas vezes você está vivendo, a necessidade que a gente tem de estudar mais a Bíblia, de orar mais, de se envolver mais com as atividades da igreja, né, de ajudar mais as pessoas necessitadas. Eu acho que é assim, é um livro que não deve ser visto como uma admoestação negativa, né, algo que está ali te dando tapa na cara o tempo todo, tal, mas algo que está ali para te despertar para a necessidade que você tem de melhorar em determinados aspectos da vida, e que essa melhoria da sua vida vai ser essencial, crucial, para que você cresça espiritualmente. Isso é maravilhoso, né? Quem é que não precisa crescer espiritualmente?
Eu acho que só fazendo um adendo, eu acho que ele te dá, assim, o que você precisa, tipo assim, o que você precisa fazer para ser salvo, né? Porque ele vai trazendo essa parte assim, de intimidade mesmo com Deus, né? E a gente sabe que a gente só vai a Deus se for por meio, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai fazendo isso com a gente, né? Então, assim, ele altera, assim, nossa cosmovisão, nossa estrutura espiritual, assim, por completo.
Certinho. E aí, eu já vi muitos jovens comentarem isso, eu queria que vocês desse uma opinião sobre esse tipo de comentário mais focado no relacionamento, porque a Ellen White ela tem uma visão mais, vamos supor, mais conservadora em relação ao nosso relacionamento com o nosso próximo, na questão mesmo de intimidade, sabe? Não de relacionamento entre amigos, mas sim de namorado ou namorada. E aí tem vários jovens que falam, ah, eu pego parte só do que ela me fala, mas em relação a outras coisas eu meio que ignoro, porque é muito conservador para o nosso dia. E o que vocês acham disso?
Eu acho assim que se não pegasse só as partes, evitaria tanta dor de cabeça na vida como um todo. É assim, ela, todos os conselhos que elas estão ali, gente, eu estou dando assim, a visão de quem já passou assim, pela adolescência, por essa fase, e eu estou chegando aos meus 26 anos, e eu entendo assim, gente, é muito importante você levar em consideração todos esses aspectos em que ela coloca ali. Não é uma coisa conservadora, é para que você evite dor de cabeça, vamos colocar assim, né? É você saber quem você quer na sua vida. Poxa vida, relacionamento cristão não é uma coisa para ser assim, me relaciono com um, não deu certo, vou com o outro. Não, é para a vida inteira. Então, assim, uma coisa que ela bate muito na tecla, você vai se relacionar com alguém que vai ficar o resto da vida com essa pessoa e ser infeliz? Né? Você vai ter que aguentar o preço, se você está disposto a pagar o preço agora, você vai ter que aguentar o preço depois, né? Então, assim, não é ser conservador, é cuidar de você, entendeu? É cuidar da sua vida, né? Como um todo, assim, ainda mais essa parte de relacionamento. Então, assim, não é só, não dá para pegar partes, você tem que pegar um todo, porque é um conselho de Deus para os filhos, né?
Exatamente. Acho que envolve um aspecto muito forte de princípios, né? E se a gente for pegar vários princípios bíblicos, eles também são conservadores, né? Ah, mas na Bíblia fala lá a respeito da sexualidade, fala a respeito da fidelidade no casamento, fala a respeito da monogamia, fala a respeito de várias coisas, né? Essas coisas não são muito atuais, são muito conservadoras, né? Parecido com a história que a gente falou aí sobre os escritos de Ellen White serem do século XIX, né? A gente percebe esse posicionamento a respeito do aspecto da pureza, né? De se preparar para uma pessoa, etc. e tal, como algo assim muito importante no aspecto psicológico, emocional, algo que realmente vai proteger a pessoa de decepções, de problemas, né? E problemas sérios que muitas vezes permanecem por muitos anos na vida daqueles que vivem esse tipo de coisa, né? Então vale a pena olhar, não somente fazer aquela seleção do que seja mais agradável, mais confortável para você, né? Mas analisar o todo e entender que esse todo ele vai trazer o bem, né? O que seria muito conservador hoje em dia, a Sara está perguntando aqui. Conservador é se casar virgem, é ter somente um parceiro sexual na vida, conservador é se manter fiel ao casamento, conservador, o que mais?
É não ficar.
Da aliança, é não ficar, é levar o namoro a sério. Indo para outras áreas que não somente essa, né?
Não fofocar,
ter critérios nas músicas que você ouve, nas letras, né? Que mais?
Nos livros que a gente lê.
Nos livros que você lê, nos filmes que você assiste.
Que a gente fala mesmo.
Que você fala, linguagem.
Que a gente pensa.
Palavrão, pensamento. Se você for avançando muito, daqui a pouco você vai chegar no seguinte. Conservador é ser honesto, conservador é ter valores patrióticos. Tá entendendo como é que são essas coisas? Você vai entrando numa espiral, né? Conservador é você ser heterossexual, conservador é você não usar, não beber, não usar drogas, conservador é você respeitar as leis de trânsito. Cara, se você seguir essa linha, não sobra nada. Então, daqui a pouco, você ser o descoladão, é aquele que faz de tudo. Eu já ouvi gente falando, por exemplo, se você não faz tatuagem, se você não faz um negócio na sua cara. E aí, mano, vai chegando em cada coisa. Outro dia eu vi um cara que faz aquela transformação facial, assim, o cara tem o olho todo tatuado de preto, a cara toda tatuada, ele tem um chifrinho, assim. Porque o cara quer ser descolado. Cara, e a pessoa vai entrando numa viagem tão louca dessa coisa de querer ser diferente, que daqui a pouco vira uma maluquice, né? Então, assim, ser diferente também pelo outro lado é muito mais legal do que você querer ser diferente detonando com a sua vida, né? E aí, o que a gente vai vendo? Aquela galera que tem como filosofia de vida o se gastar, viver a toda velocidade, viver ao máximo, né? E aí fazer tudo que vier na mente, sem limite, sem nada, e acaba acontecendo episódios como a gente viu essa semana, né? Do rapaz lá de 23 anos, que era um MC e tal, e o cara morreu numa situação péssima, né?
Então,
esses valores podem parecer conservadores, podem parecer caretas, podem parecer ultrapassados, mas eles com certeza são uma proteção para uma vida melhor e são muito válidos. Não importa.
Com certeza. E tanto de relacionamento que a gente vê aí, né? Assim, que é relacionamento abusivo, que é pessoas traindo uma outra, pessoas separando porque não é feliz. Isso tudo é o quê? Ah, eu vou pegar só as partes que me convém, que são mais interessantinhas, né? Que são ali, que dão ali pro meu momentinho, e deixar as outras de lado. Então, assim, não é ser conservador, é cuidar de você, né? Eu acho que ultrapassa esse título que as pessoas dão, né? Cuidar da sua mente, do seu valor como pessoa, né?
Tem mais deles, Amo?
Não, por agora acabou, mas eu acho que deu para sanar todas as nossas dúvidas.
Deu pra
empolgar. Vocês explicaram muito bem. É o quê?
Deu para empolgar a galera para querer o livro.
Deu sim.
Deu tempo do pessoal responder aqui. Na hora que acabaram as perguntas, chegou mais uma resposta no Instagram. Então, mais uma pessoa participando do sorteio.
Opa, olha aí.
Aí sim.
Opa!
Aí, eu acho que como vocês explanaram muito bem sobre esse livro, né? Só fica agora a nossa vontade e a nossa chance de ganhar esse sorteio para poder ter esse livro. Ou não, né? Se você quiser ter o livro e não ganhar o sorteio, é só participar, pegar aí o aplicativo que a Larissa falou, né? Do EGW, Writings 2.
Oh, o inglês dela, very good.
E aí?
Bilingue, cara, bilingue.
Natan, e aí, os comentários do pessoal no YouTube?
Ah, gente. Foram muitos respondidos, né, pelo Rommel, muitos que o Rommel viu durante a live e foi respondendo. Como essa última pergunta que a gente teve da Sara, conservador, muito bem respondida. A mensagem do Renato Lessa, que ele diz...
Lindo, por sinal.
Maravilhoso.
Mensagem aos jovens é o livro que apresenta a Bíblia de forma simples e assim objetiva, com relevância para os dias atuais. Muito bom. A Larissa mesmo, ela acabou de dizer aqui, espera, ela anunciando as coisas aqui. O Lauro, como o Romeu leu também. Estou lendo esse livro, ele é muito bom mesmo. Quem é jovem não pode deixar de ler também. Claro. E bom, de resto é o pessoal dando boa noite, né? Uma grande audiência, chegando Sergipe, Roraima, Mato Grosso, rodando o Brasil aí.
Que bacana.
Ih, rapaz, ó. De último momento. Edmilson Alves. Boa noite. Que conselhos temos sobre os jovens na condição de missionários? Obreiros, soldados da fé em meio a uma geração da globalizada pela internet e ideologias modernistas. Acho que foi uma pergunta, né? Não sei.
Mas é isso, o livro fala de missão o tempo todo, né, Bia? Ele fortalece muito isso daí, sem dúvida nenhuma.
Exatamente. E é como o Edmilson falou com aí, soldados da fé. Realmente, nos tornamos um grande soldado da fé, né? A gente deixa ele lá ser usados pelo Espírito Santo, a gente está com a mente aberta, está lendo lá, tentando retirar os melhores... Não, já tem, né? Tirando lá os valores literais, assim, que tem nesse livro, a gente se torna grandes soldados na fé, né? Nada de ideologias modernistas, né? Vamos continuar ali, firme, segurando na mão de Jesus, né? A gente... Chega ao final, né?
Muito bom. Exato. E aí, vamos sortear bom, então? Tá aqui, ó.
Partiu sorteio agora.
Tá na hora.
Então, a gente tem... 4, 5, 6... 10. Um número de 1 a 10.
Quem vai falar? Natan?
Natan. Ah, tá chegando no programa.
Pode ser, então. Então, vamos no número da perfeição aí, o 7.
Olha. 7.
Hora 7 de amanhã, já junta aí.
E aí, quem é o 7?
Lucas Ivo de Alvarenga.
Lucas Ivo. Olha. Olha. Até a matelada aí.
Não te conheço.
Beleza. Ele participou aqui com a gente, respondeu quase no final do tempo, mas deu certo, conseguiu.
Vixe, ó, não, isso não tá certo, não.
Larissa, antes de terminar, vamos pedir para nossa amiga Elisama fazer uma propaganda aí para nós?
Claro, Elisama, esse é o seu momento.
Que temos essa semana aí de novo, Elisama?
Ah, galera, então, né? Brincadeira, vamos lá. Essa semana a gente vai começar o Hora 7. O que, que é isso? É um programa parecido com esse aqui, o Valor Literal, em que a gente vai começar a ler o livro O Libertador, que seria a nova, na versão mais antiga, né? O Desejado de Todas as Nações. Então, para você que não leu, ou então já leu e quer acompanhar essa leitura, nós vamos todos os dias, segunda a sexta, às 7 horas da manhã, aqui mesmo nesse canal, Iage, Central de Brasília.
Iage Brasília.
Falar... Isso aí. Falar sobre, comentar sobre os capítulos do dia. Amanhã já vai ser o capítulo 1 e 2, então você que está aí, quer acompanhar, já vai fazendo a sua leitura, para amanhã já fazer suas perguntas, porque vai ter 3 convidados super especiais aqui com vocês.
Elisama, e se alguém quiser participar do programa? Se oferecer para ler um capítulo?
E aí, se você quiser participar, você manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram, jovens.brasília também vai estar aqui. Eu acho que o Romulo vai ser responsável por botar o arroba aqui. Mas jovens.brasília, você manda uma mensagem por lá e fala assim, eu quero participar, quero comentar, quero ser um apresentador, quero ser um convidado especial, e a gente faz esse arranjo para você. É super tranquilo.
Olha, como fã número um do Hora 7, gente, vale a pena. Não dá para perder um?
Não dá mesmo.
Então agora...
Vai ter sorteio, a gente vai falar... do Libertador também, galera?
Não, infelizmente não vai ter sorteio, mas a gente pode estar enviando para vocês o PDF, galera. O PDF. Todo mundo ganha com o PDF.
Então ele tem o PDF gratuito, a gente coloca no, na pasta nossa do Hora 7. Então tranquilo, tem para todo mundo aí.
Então agora eu quero divulgar o programa da semana que vem, né?
Opa.
Que é do livro... Eu esqueci o nome do livro, claro.
É da Bíblia.
Em Defesa da Bíblia.
Isso.
Vai ser com a nossa jovem Luane.
Isso.
Então não percam, porque esse livro é o livro do ano para os jovens e universitários. Então é um livro muito bom, que eu estou muito curiosa para saber. E quero muito ganhar o sorteio também.
Vamos ter também outra jovem que
todos
é nossa.
Nós.
Tá pro Egito, né?
Exatamente. A nossa jovem Cristine vai falar direto do Egito sobre esse tema para a gente. Cristine é psicóloga, também fotógrafa, e está lá no Egito como missionária. Então, acho que é uma boa pessoa para também falar sobre estar em defesa da Bíblia. Então, com isso a gente encerra o nosso programa de hoje. Vamos só orar agora. Bia, pode orar para a gente?
Oro sim, Lari. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer, Deus, por esse momento que estivemos aqui. Pai, nós sabemos que o mundo tenta nos atacar de todas as formas, mas o Senhor nos escolheu porque, conforme a sua palavra, nós somos fortes. O Senhor nos chamou porque somos fortes, e o Senhor quer nos aperfeiçoar e fazer-nos crescer. Pedimos que teu Espírito Santo conduza a gente, Pai, nessa caminhada. Te agradecemos por cada pessoa que participou aqui do Valor Literal, te agradecemos por cada pessoa que interagiu com a gente. E que o Senhor possa estar dando a cada uma delas, Pai, o crescimento que o Senhor quer de cada um de nós. E principalmente, Deus, que nós possamos chegar junto ao nosso destino final, que é morar contigo no céu. Abençoa todos que estão aqui, quem participou do programa, quem vai estar na semana que vem. E que nós, tudo que nós passamos aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém.
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 Muito obrigada, pessoal.
Tchau.
Obrigada.
Até semana
obrigado,
que vem.
Gente, tchau.
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 Tchau.